Companheiros, boa tarde. Aqui estamos para a nossa tradicional conversa de todos os domingos. Meu nome é Luiz Gonzaga Lima de Moraes. Agradecemos o apoio cultural das seguintes empresas ou produtos, sem os quais não poderíamos estar no ar: Guedes Shopping Center e Supermercados é gente da gente, e a Luiz Guedes e Socorro, Santa Ceia, o vinho bom de mesa, e aos empresários Ranieri e Daniel do Engarrafamento Coroa, Armazém Paraíba, lugar de comprar barato, e aos seus gerentes em Patos, o Austin, Sônia e Chiquinho, Alimentos Noia Limitada, proprietários das panificadoras Alipan e Cristo Rei, fabricando massas com higiene e qualidade, e aos seus titulares Socorro e Manuel Noia, Indústria e Comércio de Bolas Carreiro, fabrica e vende produtos para esporte e lazer, e aos empresários Marcelo Carreiro e Niltinho Costa. Este programa é produzido por Argon Jornalismo e Publicidades, sob a responsabilidade de Luiz Gonzaga Lima de Moraes, jornalista DRT Pernambuco 1224/84 e radialista DRT Paraíba 1060/96. Utiliza na produção do programa material colhido em suas atividades no Notícias da Manhã, Patos Online, Folha Patuense, blog do Jordão Bezerra e outras fontes, além dos companheiros da Rádio Espinharas e vários colaboradores. A Revista da Semana é apresentada todos os domingos, das 13 às 15 horas, na Espinharas FM 97.9 MHz. E agora, vamos começar a nossa Revista da Semana. Hoje é domingo, 11 de setembro de 2022, e esta é a sua Revista da Semana. Iniciamos o programa de hoje, como sempre, com um momento de reflexão. Todos nós somos sujeitos a erros. Procure corrigir com calma aqueles que erram e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera a compreensão dos outros para os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua em que recebemos aquilo que damos. Dê tolerância e receberá compreensão e amor, tornando-se sua vida um paraíso sem dores nem sofrimentos. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, publicado pela editora Vozes. Lembrete para eleitor esclarecido. Pesquisas indicam que o Congresso Nacional é considerada a instituição mais corrupta do país. O único remédio para isso é derrotar todos os atuais deputados federais e senadores. E a única maneira de fazer isso é votar nos novos candidatos que se apresentam este ano para ocupar as vagas de deputados federais e senadores. Os atuais, você já sabe que são, na sua maioria, corruptos e incompetentes. Vamos mudar e votar em nomes novos e procure escolher os melhores. Se você quer saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, acesse o site revistadasemana.com. Lá você encontrará diariamente as postagens que fazemos no blog da Revista da Semana, um noticiário honesto, com verdades que incomodam muita gente. Notícias e comentários elaborados por nós e por jornalistas de todo o mundo e que interessam a nossa comunidade. Vamos agora às manchetes do programa de hoje. Datafolha: Lula mantém 45% e Bolsonaro vai a 34% no primeiro turno após o 7 de setembro. Entenda quais cenários podem ocorrer com a candidatura de Ricardo Coutinho a partir da decisão de indeferimento de seu registro pelo TRE na sexta. Datafolha: barulho de 7 de setembro não foi suficiente para mudar a trajetória de Bolsonaro e Lula. A briga dos enfermeiros pelo novo piso salarial da categoria. Justiça julga improcedente a ação de improbidade movida pelo Ministério Público Federal que resultou no afastamento de Francisca Mota do cargo de prefeita de Patos. Em Patos, 28º Grito dos Excluídos e Excluídas tem caminhada, cultura e denúncias da fome e da desigualdade social no Brasil. Venda do terreno do Patos Tênis Clube para a área badalada por quase 6 milhões é aprovada. Ramon Nilson Alves destaca suas prioridades em Sabatina de Itatiunga FM de Patos. Francisca Mota destaca suas prioridades em Sabatina, também na Itatiunga FM. Candidato a deputado Josmar Oliveira destaca suas prioridades em Sabatina, na Itatiunga. A premiação do bolão do Sargento Mariano aumentou para R$ 75 mil no próximo. Atendimento educacional especializado é destaque na inclusão de alunos da Rede Municipal de Ensino em Quixaba. Juiz envia para a Justiça Federal a ação da Calvário contra Ricardo e outros 13 réus. Governo corta 59% da farmácia popular para garantir orçamento secreto em 2023. Datafolha: Lula tem 53% no segundo turno e Bolsonaro 39%. Batalha contra a inflação não está ganha, diz presidente do Banco Central. Freio na irresponsabilidade. Vamos agora aos destaques do programa. Datafolha: Lula mantém 45% e Bolsonaro vai a 34% no primeiro turno após o 7 de setembro. É a menor diferença entre os rivais desde maio de 2021. Ciro e Tebet empacam e empatam. Matéria de Igor Iolov na Folha em 9 de setembro. A mais recente pesquisa do Datafolha sobre a disputa pelo Palácio do Planalto mostra um cenário estável, com Luiz Inácio Lula da Silva liderando a corrida do primeiro turno com 45%, ante 34% de Jair Bolsonaro. O presidente, contudo, oscilou positivamente 2 pontos dentro da margem de erro e nominalmente está à menor distância entre eles desde maio de 2021. Realizada na quinta-feira, 8, e desta sexta, 9, o levantamento assim pôde medir o impacto imediato das grandes manifestações comandadas pelo presidente por ocasião do 7 de setembro, na quarta-feira. Bolsonaro participou de comícios paralelos e a eventos oficiais para o mesmo público em Brasília e no Rio. Em São Paulo, houve concentração na Avenida Paulista. Durante e após os atos em que o presidente evitou criticar o sistema eleitoral e estimulou o golpismo explícito para os apoiadores, seus aliados montaram uma grande rede de distribuição de mensagens, dando a ideia de que haveria uma virada em curso. O próprio Bolsonaro chamou aquilo de data-povo, em oposição ao trabalho da Datafolha, que criticou. Por ora, e o efeito deste tipo de evento tende a se esvaziar passado o momento inicial, não é possível aferir se a oscilação sugere uma mudança na curva. O Datafolha ouviu 2.676 pessoas em 191 cidades, em trabalho encomendado pela Folha e pela TV Globo. Na pesquisa anterior, realizada na semana passada, Lula tinha os mesmos 45% e Bolsonaro 32%. De lá para cá, seguiram nas mesmas posições também Ciro Gomes, do PDT, que oscilou negativamente de 9% para 7%, e Simone Tebet, do MDB, que empacou nos 5%. Assim, ambos agora estão empatados tecnicamente. Um possível apoio a mais a Bolsonaro pode ter vindo de eleitores do pedetista, dado que os brancos e nulos foram 4% e os indecisos oscilaram para 3%. O desempenho dos candidatos do pelotão inferior na corrida vem sepultando a chance de Lula vencer no primeiro turno, alimentadas pelo próprio ex-presidente, que disse nessa semana que faltava só um tiquinho, num apelo ao voto útil do eleitorado do pedetista e da senadora. Lula manteve os 48% de votos válidos, excluindo nulos e brancos, que é a forma com que a justiça fecha as contas do pleito. Se alguém tiver 50% mais um voto está eleita em primeiro turno. Com a margem de erro, o petista ainda pode estar próximo da metade necessária, mas a tendência é de queda. Em maio, tinha 54%. Bolsonaro oscilou de 34% para 36% na semana passada para cá. Entenda quais cenários podem ocorrer com a candidatura de Ricardo Coutinho a partir da decisão de indeferimento de seu registro pelo TRE na sexta-feira. Blog ouviu especialistas em direito eleitoral sobre o tema. Matéria do blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba em 9 de setembro. O pedido de registro de candidatura do ex-governador e candidato ao Senado Ricardo Coutinho, do PT, foi indeferido no julgamento desta sexta-feira, 9 de setembro, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Muitos perguntam o que acontecerá com a candidatura do petista a partir da decisão do TRE paraibano. O blog ouviu 3 especialistas em direito eleitoral e tentará explicar os cenários possíveis. Primeiro, é preciso considerar que a decisão desta sexta-feira não é terminativa. Ainda restarão recursos possíveis por parte da defesa do ex-governador. Com indeferimento, o ex-governador pode continuar candidato ao Senado naturalmente, esperando a análise de um eventual embargo de declaração junto ao próprio TRE ou de recurso junto ao TSE. Chegando o processo ao TSE, há 2 cenários possíveis que possuem relação com o tempo de julgamento. Se a corte julgar o caso antes da eleição e deferir o eventual recurso, derrubaria a decisão do TRE, liberando a candidatura de Ricardo. Se o TSE mantivesse eventual indeferimento do Tribunal Paraibano, caberia por parte da defesa de Coutinho um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. Ele permaneceria à espera do Supremo sem poder praticar atos de campanha e a foto poderia não sair na urna, caso haja tempo hábil para a retirada da fotografia do sistema da Justiça Eleitoral. Os votos atribuídos a ele não seriam contabilizados como válidos. Uma eventual procedência do recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal modificaria todo o cenário e derrubaria os efeitos do indeferimento junto aos demais tribunais, restabelecendo novamente a contagem dos votos e garantindo a diplomação de Coutinho. Se o STF mantiver o indeferimento, seria o fim da linha sobre o tema. Em uma situação onde o julgamento do TSE só aconteça após a eleição, o petista continuaria candidato ao Senado sub judice, esperando a análise do STF, tendo a fotografia aparecendo normalmente na urna. Vamos agora à opinião do programa de hoje. Datafolha, barulho do 7 de setembro. Não foi suficiente para mudar trajetória de Bolsonaro e Lula. Com voto cristalizado, favoritos na corrida ao Planalto tentam reforçar territórios conhecidos. Matéria de Bruno Gobogossian, Folha, em 9 de setembro. Ainda que o 7 de setembro tenha produzido um barulho político considerável, o episódio ainda não demonstrou força suficiente para sacudir um cenário eleitoral que parece cada vez mais consolidado à medida que o primeiro turno, marcado para o dia 2 de outubro, se aproxima. A liderança de Lula do PT permaneceu inabalada na última semana, segundo a nova pesquisa do Datafolha. Jair Bolsonaro mostrou fôlego para manter uma trajetória de alta que vem se desenhando de maneira constante nos últimos meses, embora lenta demais para garantir que ele possa virar o jogo. O quadro de estabilidade nas curvas dos principais candidatos, mesmo nos momentos em que a disputa esquenta, reflete 2 características marcantes da corrida eleitoral deste ano: uma decisão de voto antecipada e um foco de campanhas no reforço de territórios conhecidos. 3 de cada 4 eleitores dizem já ter decidido o voto no primeiro turno. Índice estável há algum tempo, indicador de um quadro sólido para o final da campanha. Como comparação, a esta altura, na última corrida presidencial em 2018, 45% dos eleitores diziam que poderiam mudar de ideia até o dia da votação. O espaço reduzido para grandes alterações vem favorecendo o petista, uma vez que Lula manteve um patamar que beira a chance de vitória em primeiro turno, algo ainda imprevisível nesse ponto da corrida. Esse cenário permitiu que eles investissem num esforço de fidelização. O ex-presidente reconquistou bases históricas do PT, enquanto Bolsonaro foi atrás dos segmentos que estiveram a seu lado em 2018. Uma análise dos últimos 40 dias de campanha mostra que Lula largou na frente porque conseguiu abrir uma vantagem significativa em grupos-chave, como o eleitorado de baixa renda. Os números do petista na faixa de população com renda mensal abaixo de 2 salários mínimos se mantém nas alturas, mesmo com a aposta de Bolsonaro no Auxílio Brasil. Lula tem hoje, nesse grupo, os mesmos 54% que apresentava no final de julho. Já Bolsonaro beliscou alguns pontos no mesmo período, passando de 23% para 26%, uma oscilação dentro da margem de erro. O ex-presidente também fortificou o bastião petista no Nordeste com 60% contra 24% do seu rival. Bolsonaro, por sua vez, conseguiu colher bons resultados em segmentos em que suas mensagens ecoam com mais intensidade e nos grupos que já haviam demonstrado alguma afinidade com seu projeto em 2018. O presidente foi buscar uma recuperação importante de seus números entre os brasileiros de renda média. Desde julho, ele subiu 7 pontos nessa faixa, que corresponde a cerca de 1/3 do eleitorado. Variações como essa deram à campanha de Bolsonaro ao menos alguns sinais de que seus movimentos têm sido eficazes. A melhora nessa classe média, por exemplo, é atribuída à recuperação do mercado de trabalho e à queda do preço de combustíveis. Os números, entretanto, ainda não mudam na velocidade que seria necessária para chegar ao segundo turno com fôlego novo. No Sudeste, o presidente cresceu 8 pontos desde julho, reduzindo a vantagem de Lula de 15 pontos para 5. O desempenho de Bolsonaro na região mais populosa do país, no entanto, continua muito abaixo dos índices obtidos em 2018. Esses dados sugerem que a maior parte dos eleitores do Sudeste que votaram em Bolsonaro na última eleição agora está com Lula. A má notícia para o presidente é que o petista conseguiu preservar seus índices na região relativamente estáveis. Com pouquíssimos indecisos em jogo, Bolsonaro só conseguiria se mostrar competitivo caso começasse a tirar votos de Lula, o que não aconteceu até agora em dimensões significativas. Um dos poucos segmentos em que isso ficou registrado foi entre evangélicos. Impulsionado por um reforço do discurso conservador, Bolsonaro cresceu 8 pontos percentuais entre esses fiéis nos últimos 40 dias. Lula caiu 5 pontos percentuais e viu sua rejeição subir 6 pontos. O problema é que o potencial de crescimento para Bolsonaro entre os evangélicos pode ser limitado. Na simulação de segundo turno, o presidente aparece com 62% dos votos válidos no grupo, perto dos 70% que ele registrou às vésperas do embate final com Fernando Haddad, há 4 anos, considerada excepcional mesmo por líderes religiosos. A curva desenhada por Bolsonaro nas pesquisas deve incentivar a campanha do presidente a seguir o mesmo caminho adotado nas últimas semanas no investimento para ampliar a rejeição a Lula. Os principais aliados de Bolsonaro dizem acreditar que parte da classe média e o eleitor do Sudeste tem uma conexão mais ágil, aliás, mais frágil, com o ex-presidente e podem ser contaminados pelo antipetismo. As pesquisas davam sinais de que esse movimento vinha começando a partir do início oficial da campanha e com o aumento da exposição dos candidatos na TV, mas o novo levantamento do Datafolha detectou uma oscilação negativa da rejeição de Lula nesses segmentos dentro da margem de erro.
Gostoso como viver bem, ser muito mais felizes. Saúde, amor, carinho e sabor, ser muito mais felizes. Se a vida é pra aproveitar, com Isis é muito mais. Com Isis é muito mais.
Isis, gostoso como viver bem.
Briga dos enfermeiros pelo novo piso salarial da categoria. Matéria de Luiz Gonzaga Lima de Moraes no Notícias da Manhã da Espinharas FM. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspendeu provisoriamente o piso salarial da enfermagem no domingo 4 de setembro. A decisão foi dada em ação movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. Por meio de uma liminar, o magistrado deu 60 dias para que o governo federal, estados, Distrito Federal e entidades do setor prestem informações sobre o impacto financeiro do piso, riscos de demissões e possível redução da qualidade do serviço prestado. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem estão revoltados e com razão com esta decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. O novo piso salarial da categoria era uma velha reivindicação do pessoal da enfermagem, que ganha uma remuneração realmente aquém da responsabilidade que assumem na rede pública de saúde, nas esferas federal, estadual e municipal e nas empresas privadas de todo o país. E o projeto vinha tramitando há um bom tempo no Congresso Nacional, sem que sua tramitação chegasse ao fim. Só agora, às vésperas das eleições, é que Câmara e Senado resolveram atender a essa antiga reivindicação da categoria. Ficou claro para os mais atentos que a matéria só foi aprovada para atender os interesses eleitorais dos deputados federais. Mas, ao mesmo tempo, diante da repercussão negativa que teve a aprovação da matéria por conta dos problemas causados nas redes municipais e estaduais de saúde pela elevação das despesas e diante da grita dos hospitais e empresas privadas de prestação de serviços de saúde, ficou patente a irresponsabilidade com que o Congresso aprovou a matéria, sem levar em conta os custos financeiros causados pela concessão do novo piso. Há prefeituras cujas finanças têm condições de arcar com o novo piso, tanto é que algumas já aprovaram leis adotando o novo valor. As empresas privadas podem arcar com a nova despesa, elevando o custo dos serviços que prestam, mas isso vai onerar a população em geral que precisa recorrer aos serviços privados. Nesta área, os mais prejudicados serão as Santas Casas de Misericórdia e outras instituições filantrópicas. Além destes problemas, há uma consequência que vai prejudicar os próprios enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. É a onda de demissões que pode vir a ameaçar a categoria, tanto na área pública como na área privada. Sem outra saída, a única alternativa para esses setores é demitir enfermeiros ou substituí-los, quando possível, por técnicos de enfermagem e estes por auxiliares, principalmente na área privada. Diante disto, os enfermeiros técnicos e auxiliares vão ter que ter paciência. Para as redes municipais, um aporte de recursos vindos do governo federal, fácil de conseguir nessa época eleitoral, mas de concessão, que vai depender da descoberta de uma nova fonte de recursos diante de um orçamento estourado, pode resolver o problema. Ou então, o novo piso deve ser repensado, no mínimo com uma concessão parcelada, ao longo de 1 ou 2 anos, tanto na área pública quanto na área privada. Escrito posteriormente, o Supremo Tribunal Federal está examinando a matéria e 2 ministros já votaram favoráveis à manutenção da suspensão da entrada em vigor do novo piso. Fim do bloco. Vamos à música. Hoje, uma seleção com Elino Julião. Vamos à divulgação das empresas que apoiam a realização do programa e daqui a pouco a gente volta com outras notícias.
Você disse que quero é outro rabo no jumento. Eu quero é outro rabo no jumento. Mas Nascimento, como é que tu faz uma miséria dessa, rapaz? O jumento tá dando coisa até no vento. Corta essa orelha, mas não o rabo do bichinho. Veja, pessoal, que mau elemento. Não sei se o animal é ele ou